Olá, olá, atualizados ouvintes do Troca Fita, vocês estão bem? Eu tô bom, o Zé também tá bom, eu sou João Pedro Ramos, já estou falando aqui pelo meu
Tudo bom,
querido
Joanildo?
co-apresentador, Zé Vitor Ramos, que está aqui, ele merece palmas, cadê a palma da galera? Palmas, vocês vieram? Aí.
Vamos ver, tem que ver se as palmas vão rolar. Se você... Aê, muito bom, muito obrigado. Sim, Johnny, estou me arrastando mais do que a cassação do Moro no Tribunal do Paraná, mas já seguimos vivos, Johnny. Seguimos vivos com um sorriso no rosto, é isso que importa. E hoje trouxe mashup, que é uma coisa que agrada a todos, então eu estou animado.
Cara, essas coisas irem devagar que você citou aí, tem uma coisa que tá mais devagar ainda, que eu tô desde antes do carnaval esperando acontecer, e as pessoas falam que, pô, vai ser preso, vai rolar. E não tá rolando, hein? Eu tô cansado já.
Pô, vai rolar.
Tô
Ninguém
cansado.
sabe quando, mas vai rolar.
Tem que
Se
confiar
não aparecer outra embaixada aí no caminho.
na outra.
Quantos anos eu fiquei falando de fazer vídeo antes de fazer vídeo também, Johnny? As coisas levam tempo. Vamos deixar o tempo rolar aí também, né?
Vamos aproveitar e fazer a propaganda antes de começar o episódio. O senhor Zé Vitor está com um canal de gameplay, finalmente está no ar. E como é que as pessoas acham o canal?
Finalmente coloquei um vídeo no ar e tô tentando driblar os direitos autorais do YouTube, então só tô usando as músicas original das bandas que eu sei que tem uma galera gente boa. Aí na dúvida o que eu pego o cover, eu pego as outras coisas aí, descubram, por favor. Chama Saint Random o canal. Se eu fosse esperto eu deixava em português, mas como eu não sou, deixo em inglês pra ficar difícil de achar. Johnny, o Johnny não tem saco pra assistir, então eu já vou deixar bem sincero assim. Johnny, você não viu, né?
Eu vi partes, né? É meia hora de você
Aí,
jogando
mano,
videogame, cara. Nem
faz
quando você
parte, que se
jogava no mesmo
foda.
quarto que eu assistia. Então, aí. Mas eu vou colocar o link na descrição, pra quem quiser, só na descrição
Obrigado,
aí vai ter
Johnny.
o link pra vocês seguirem, vocês que gostam de gameplay, que não é o meu caso. Mas vamos então para o episódio de hoje do Troca
Vai
Fita.
lá, Johnny.
Estamos aqui com o nosso amigo. Cara, não vou nem fazer muitos rodeios. Estamos aqui com ele, cantor, compositor
Bom.
pernambucano. Já tocou aqui no podcast, inclusive, a música que dá nome ao disco mais atual dele. Já tocou aqui no podcast. Agora a gente vai falar um pouco desse trabalho e dos anteriores também. Estamos aqui com o Tagore. Cadê as crianças? Cadê a criançada dando. Aê! E aí,
Salve, galera, tudo certo?
tudo bem? Maravilhoso.
Bom
E, cara,
demais, bom demais. Já gostei da intro.
como é que você está por aí?
Aqui tudo certo, passando um calorzinho em Porto Alegre, nossa querida Forno Alegre, né? Para os mais
Ah,
íntimos.
sim, cara.
Ah.
Quando eu fui para aí em 2017, foi no carnaval. Porque a gente tinha uma passagem, enfim, era uma passagem para Belém, mas aí não deu para ir para Belém, a gente conseguiu trocar por Porto Alegre. Aí falou: ah, vamos
Sim.
para Porto Alegre no carnaval em vez de Belém. Ó, que erro que a gente
Por
fez.
que não, né?
Porque parado e um calor que eu nunca senti na minha vida, cara, eu nunca tinha visto.
É
Eu
isso.
achei que Porto Alegre era frio, e aí a gente se fudeu, assim, muito calor.
Tem seus picos de frio, mas também quando é quente, meu amigo, saia da frente. Que
Nossa
calor!
Senhora,
Que
cara.
calor! Porque é meio abafado, né? Não tem tanta a brisa ali como a gente tem em Recife. Recife é mais úmido e pertinho do mar ali tem a refrescância maior.
Recife, eu não. Eu quero. Ó, se eu, quando eu puder ir para Recife, eu irei. Quando eu puder financeiramente, porque assim, o
Pois
problema
é.
é
É
que
caro, né?
passagens são
Outro trem
caras.
caro.
Nossa,
Ah, pessoal abusa.
viajar é caro, cara. Isso que tá. Viajar é
É
caro,
verdade.
mas alguma hora, um dos primeiros lugares que eu quero ir é Recife e o outro é Belém, que a gente já tinha, inclusive, marcado, né? E Belém é outro lugar também que eu quero muito ir. Mas vamos começar aqui falando um pouquinho do seu quarto disco, então, Barra de Jangada, que saiu agora esse ano. Você já tinha lançado, né, a música Barra de Jangada no ano passado. E agora estamos com o
Isso.
disco completo. Queria que você falasse um pouco sobre ele.
Na íntegra, acabamos de lançar dia 27, com a estreia da turnê também de divulgação aqui em Porto Alegre.
Sim.
E, porra, tá tendo uma recepção muito massa, tô bem feliz. É um disco que carrega uma sonoridade um tanto distinta dos anteriores, eu diria. Tem uma pincelada ali mais oitentista, mais que remete ali aos discos de Geraldo Azevedo, Fagner, Zé Ramalho, Alceu, Elba Ramalho, aquele espectro dos anos 80 no Nordeste, que eu acho que é bem específico, já difere um pouco do que foi Sul, Centro-Oeste, Sudeste, nessa mesma época.
Sim.
Eu acho que a gente lá em cima teve uma leitura da influência da sonoridade oitentista de uma forma muito regional ainda, sabe, muito brasileirona.
Sim.
Enquanto no Sudeste talvez tenha sido uma coisa mais gringa, né, com Rita Lee ali, um negócio mais disco mesmo. Tá, está destacado. Sim. E a gente partiu com uma coisa mais entre o reggae e o shot e o dub até, porque não, né, com aquelas caixas bem graves, cheias de reverb. E o disco traz muito disso, eu acho, principalmente na sonoridade da bateria e das guitarras. Guitarras com muito coros. Eu fiz questão de referenciar o mestre Paulo Rafael, que foi produtor e guitarrista de Alceu pela carreira toda.
Sim.
E estou bem satisfeito com a repercussão, a galera tem curtido bastante. E estamos agora divulgando, ao vivo, pouco a pouco, passo a passo.
Então, vai ter show aí em Porto Alegre em breve? Então, vamos ver. O episódio vai sair, que a gente está gravando antes, como todos sabem, não estamos fazendo ao vivo. Uhum. Então, ele vai sair no dia, provavelmente, no dia 8 de abril. Então, teremos shows depois disso aí, que a gente pode divulgar para os ouvintes que estão ouvindo no lançamento.
A gente vai... Temos show até o dia 7 de abril. E 8 é o encerramento da turnê.
Então ele vai sair descanso. Logo no encerramentinho aí. Logo, o episódio logo no encerramento. Sai logo no encerramento. E aí você já está descansando. Mas, de qualquer forma, a gente já pede para os ouvintes aí, então, já correrem em sua plataforma preferida aí de streaming, tudo. E já procura a Barra de Jangada, que você vai achar o Tagore, que vai ser fácil de achar.
Tagore e Barra de Jangada.
E uma...
Fiz questão de não ter concorrência. Tu digita e só aparece ele.
E uma baita capa bacana também. Putz, eu sou muito fascinado por capas de disco, então eu gosto quando a capa me chama a atenção, assim. Eu gosto muito da capa que você colocou aqui. Especialmente
a capa foi
fotografia. E fotografia, ela, remete, né? Muito, ela remete muito ao que você falou. Os anos 80 desse pessoal... do Nordeste, não só do Nordeste, do Nordeste que é além da Bahia, né? Porque muitos tem muita gente da Bahia, né? Com o Caetano, o Gil, etc. Que nessa Sim. época, lógico, já tinha uma baita carreira. Mas nos anos 80, esse pessoal que veio de outras áreas do Nordeste teve. Eles já tinham algum, né, um trabalho reconhecido, mas nos anos 80 deu um boom ainda maior desse pessoal.
Com
né,
certeza.
Que você citou.
Uhum. Até... Talvez a partir do Alceu, né? Com o Cavalo de Pau ali, que abriu as portas para muita...
Foi um boom. E o Fagner também, né? O Fagner nos 80 também deu uma Isso. explodida bem, bem maior do que já tinha. E o Zé Ramalho...
Fagner veio na sequência no rastro, sim.
E o Zé Ramalho também, na verdade. Eu fui... Esses dias eu fui ouvir... Eu não ouvi a discografia inteira do Zé Ramalho, mas eu fui dar uma pesquisada e ouvi bem mais, assim. E aí eu fui lá para trás, assim, os discos mais antigos, até o Pai Biru, tudo, né? Uhum. Mas da carreira solo dele, quando começa a estourar, já tá quase nos 80, né? Quando o negócio começa
tipo
a ficar assim, mais nacionalmente conhecido.
Com certeza, Chão de Giz, Admirado Gado Novo, já é mais pra frente.
Né? Já é quase ali. E foi nos 80 que teve o grande encontro, ou foi depois? Eu acho que foi começo dos 90, né?
Acho que final dos 80, se pá, o primeiro. Então. Posso estar enganado, mas acho que sim.
Mas é
e aí incluiu o Zé Ramalho ainda, né? Era o Sim. Geraldo, Zé Ramalho, Alceu e a Elba.
Sim. É uma estética que você falou que tem muita... Hoje em dia ela está sendo revista, né, dos anos 80, porque antes ela era considerada brega pra cacete, né? Esse
Exato,
tipo de som
sempre foi.
E tal. E agora ela está... É interessante quando assim, as coisas são consideradas brega. Normalmente na década seguinte ela é considerada brega. Aí você dá mais uma década, aí as pessoas já deixa, já vira... Já vira um hype, o negócio já volta.
Você dá mais quatro, então, é um negócio que ainda é usado ao extremo, né?
Não, aí alguém descobre, fala, nossa, eu descobri.
Meu Deus!
É incrível, cara. E muita coisa... Porque tem umas coisas de bateria dos anos 80, que é o que uma das coisas que mais denuncia os anos 80 é a bateria, que nem você falou, que na época, como ela ficou muito datada, né, porque é uma coisa muito dessa década, foi meio pôr a lata do lixo, né? O pessoal falou assim, não vamos usar porque isso é 80. E agora, na verdade, é o contrário. Assim, vamos usar que é 80. Inclusive, já estamos no revival do 90 bem forte.
Vamos lá, traz pra mim. Uma grande virada de chave foi o início da utilização de reverbs digitais nos estúdios, que isso não era possível antes. Então, o que antes era um maquinário gigante, né, para gerar o efeito de sala de reverb, transformou-se num aparelho menorzinho, tipo aqueles Lexicon, foram muito famosos. A Lesis também teve muitos modelos famosos. E tornou-se acessível de você colocar em mais canais, né? Você conseguia inserir o reverb na música toda, quase. Então era um som bem mergulhado ali numa caverna bonita, eu acho.
Sim. Então, e aí ele tem esse peso, que tem muita coisa que depois passou a não ter. Especialmente quando começou no 2000 ali, teve uma fase minimalista da música, assim, que tá até agora, né? Tem muita coisa muito... que eu sinto uma falta do peso, especialmente pra quem faz... rap, assim, por isso que eu não sou muito do trap. Eu sinto que o trap não tem peso, mano. Ele não tem, ele tem o chimbalzão.
É mais suave mesmo.
É, ele é um chimbal.
É grado, né?
Ele tem um grave violento, mas é um grave que, tipo, ele não bate, ele soa só.
Pouco, né?
Mas ele não bate. E esse chimbal.
É tão sub que não tem o kick ali.
Não tem não tem a pancada do grave que a gente gosta. A gente gosta, que o Zé também. Pô, o Zé também é dos.
Você tá 808 ali batendo com tudo.
É, sim.
Então, a gente é muito mais dos boom bap do que dos trap. Mas antes de a gente trocar as músicas que a gente trouxe como recomendação, eu queria só... A gente chegou a citar aqui quando falou esse seu quarto disco, eu queria só que você falasse rapidinho dos três anteriores. Como que foi a evolução até chegar nesse? Até que você falou que o som agora tá... O som desse, ele não remete tanto aos três trabalhos anteriores.
É, talvez é o primeiro. Existe uma conexão forte com o primeiro álbum, que se chama Movida a Vapor. Foi nosso disco de estreia ali em 2014. E era um disco que carregava uma sonoridade ali meio mesclada entre o folk, eu diria, e essa coisa mais nordestina psicodélica dos anos 70. Vai vir o Molhado e Suado, Alceu, sabe? Aquele quadrafônico, que é o seu com Geraldo Azevedo. E é muito esse aspecto de uma música sem tanto corpo. Ela era mais tímida, assim, em termos de preenchimento do espectro da mix. E bastante focada nessa linha nordestina, assim, mais dos 70. Final dos 60, Ave Sangria. 70 ali, com o seu Geraldo, a galera. E tem um link com esse último agora, talvez por ser uma... Vamos dizer que lá a gente fez uma leitura dos 70 nordestino, no quarto agora estamos fazendo a leitura dos 80 nordestino, meio que isso. Sim. E aí, a partir dessa fase inicial de estreia, veio a chuva de influência do Tame Impala, né, que tomou o mercado alternativo de uma forma drástica, influenciou muita gente. É, Tame Impala, King Gizzard, Mac DeMarco, foi uma chuva de neopsicodelia muito forte, né?
Sim.
O Bulgarin veio nessa leva também no Brasil, representando muito, muito bem a vertente. E a gente se deixou beber muito dessa fonte e devolveu na forma do segundo álbum, que se chama Pineal, e já traz essa camada muito etérea, muito mais, vamos dizer assim, mística até, né? O uso de sintetizadores bem na cara, uma coisa com muito reverb de leis, sempre... em looping ali, carregando uma estética mais psicodélica. Acho que a gente mergulhou de vez nessa áurea mais etérea, que não tinha nada a ver com o primeiro, que era bem estacado, bem chão, bem terra. A gente foi pro espaço, literalmente, no segundo. E o terceiro, que se chama Maia, foi produzido pelo Pupilo, ex-Nação Zumbi, produtor da Cell, Gal Costa, muita gente foda. E talvez o Maia... tenha surgido a partir de uma mescla dos outros dois. Meio que ela é um equilíbrio. Ele tem esse chão, esse pulso, principalmente por parte do Pupilo, né, que é um batera inacreditavelmente foda. Mas também tem essa parte suspensa do Pineal. Eu diria que é meio que a fusão das duas veias se encontrando ali. E agora a gente chutou o balde para longe mais uma vez, para depois ir buscar.
Eu gostei que ele segue apesar de não ser... a mesma coisa que os anteriores, você vai seguindo umas ondas assim que se ligam de alguma forma. Isso é bacana. Então,
um mosaico, né? Macro.
Você não tá. Não é cada tiro pra todo lado, assim, sem uma coesão. Isso é bacana.
Sim.
Você acha legal quando o artista consegue se mostrar suas facetas, assim, e as influências, mas.
Obrigado.
Mas uma linha,
como grande elogio.
É, isso aí. Então vamos começar a trocar nossas recomendações aqui. Hoje, quem começa? Zé, sou eu ou é você?
Não sei, cara. Se quiser que eu comece, eu começo. Se você tiver mais animado que eu, vai lá.
Não, então comece, porque a sua tá na minha mão. Tá na minha mão aqui. Pode falar o que, que você trouxe.
Demorou. A minha veio da playlist de mashups, que ainda não acabou. Ainda a playlist de mashups do ano passado. Mas essa eu acho que agrada até o Johnny. É um mashup de Offspring com Shakira, mas tem um pouco de Pee Wee Herman, tem um pouco de Wyclef Jean, tem um pouco de Megadeth. Cara, é uma maravilha do DJ Cummerbund. É difícil de falar, cara.
É, mas ele
é... Chama My Hips Aren't Alright. E eu procurei no Spotify e não achei. Aí eu mandei link do YouTube pro Johnny. E aí vocês vão ser obrigados a ouvir toda essa mistureba maravilhosa com todos os artistas que ele pôs aqui. O Johnny depois, na volta, vai me contar se vale a pena ir atrás das artes do Pee Wee Herman, porque até hoje eu só vi ele ser citado, eu não vi nada que ele estrelou. Mas, Johnny, solta a música e na volta você me conta. Vai lá.
Vamos lá.
This is crack. Everybody wants to be cool. But doing it with crack isn't just wrong. Could be dead wrong.
Oh, baby, when you talk like that, you know that I hypnotized. So be wise, I keep on reading the songs of my body.
DJ Cummerbund.
Driving me crazy, and I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. And when you walk up on the dance floor, nobody can let you know the way you move your body, girl. And everything's so unexpected, the way you right and left it, so you can keep on shaking it.
I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Let's go, you're spinning, baby, this is perfect.
Let's go.
I know I'm on tonight, my hips don't lie.
Supostamente essa música tem crédito no YouTube até pro Danny DeVito. Você achou ele aí no meio, Johnny? Não.
Não, aí começou o solo. Eu falei, pô, esse solo não é da Offspring, da onde que é? É do Megadeth. Aí começa uma voz do Megadeth. O Cummerbund é meio doido. Se você segue, sigam nas redes sociais, que ele posta trechinhos. E ele faz só mashup doido, assim. Só mashup que não faz sentido, que nem esse, assim, ó. E agora apareceu ainda a inteligência artificial, então ele começa a dar umas. Aí ele começou a usar a inteligência artificial também pra fazer as vozes, então o bagulho vai ficando pra fazer as gracinhas. Eu acho engraçado, cara, mas eu não. Você ouve no carro essas versões? Eu não consigo ouvir.
Não, cara, não. Isso eu tenho em playlists separadas, talvez, pro canal, coisas específicas, mas não é o tipo de coisa que eu escutaria no meu carro, não. Eu só acho, cara, assim, de uma inteligência absurda você saber achar os ritmos, encaixar as coisas e saber onde cabe legal. O quê, sabe?
Eu acho legal pra caralho. Nossa, eu queria saber fazer isso. O Rafinha, meu sócio aqui da Tiger Robocop 90, né? Ele é muito bom nisso, cara. Ele já fez uns mashup assim, doido. Eu falo, caralho, como que você fez isso? E ele tenta me ensinar. Só que eu não consigo, cara. Eu não sou um DJ tão mixador assim. Eu acho interessante. É o negócio do sample, assim, levado a uma potência. Mas o Cummerbund faz meio como piada, tal. Tem uns que fazem... Tem uns que são bem doidos, tipo o João Brasil fazia, né? Tipo aquele de funk dele lá. Esqueci o nome do.
O João Brasil teve uma série, cara, que a gente curtiu por um senhor cacete.
Foi um ano, acho. Ele lançava um mashup por dia. Era doideira. Mas ele tem um disco de funk só com mashup, assim, que é muito foda. Eu esqueci o nome agora. É Big Brasília Funk, sei lá. Mas que era muito bom. Não lembro o nome. Eu gosto, mas assim, não ouviria fora. Eu tenho alguns mashups que eu já joguei na balada quando tava discotecando. Tipo, o mashup que a nossa amiga Bonnie B fez de 1406 dos Mamonas Assassinas com Epic do Faith No More. Ficou muito bom, assim. Porque elas são, né, na mesma pegada, ela conseguiu juntar as duas de um jeito muito legal. Aí dá pra. Mas esses mais zoeiros, assim, eu não consigo. Eu acho uma boa piada.
Os de meme te agrada, Johnny?
Eu acho uma justamente. Boa piada. É, uma boa piada, assim. E o Pee Wee Herman, que você citou, que ele aparece no clipe, que tem a voz dele, eu nunca vi nada dele. Eu nunca...
Eu sei que... justamente, é meu problema com ele. Ele me passa a aparência dele me dá um desconforto enorme, mas eu não sei exatamente se ele é uma má pessoa por causa disso. Mas
ele foi, foi preso... Nos Estados Unidos, numa época aí, porque ele se masturbou em um cinema. Então teve isso aí.
Aí, ó, tá vendo?
E aí ele morreu recentemente, aí esteja onde estiver. Ele foi solto e tal, pagou pelos pecados. Não era um cinema, tipo, não era um filme infantil, nada assim e tal. E ele não mexeu com ninguém, mas não é pra fazer isso, tá, gente? Não se toquem em locais públicos de preferência, assim, se puder.
A gente já chegou aí nesse podcast, cara? Acho que
não,
tá
cedo. Mas você que citou o Pee Wee Herman, ué. Ele fez
tá
isso.
Tá certo.
É, faz parte aí da história do cara. Mas eu achei interessante que no meio ele começa a dar uma chutada de balde no mashup, joga o Pretty Fly, aí aparece a voz do... Como é que é o nome do cara do Megadeth mesmo? Esqueci. Caralho, esqueci.
Dave Mustaine. Isso, Dave Mustaine.
Aí vem um Dave Mustaine, eu acho muito doido. Eu acho muito doido e interessante. É isso aí. O que você acha, agora desse tipo de coisa?
Cara, eu concordo com o que você falou. Acho que a ideia de samplear as coisas levada a um extremo muito extremo mesmo. Assim, vira um quimera já, assim, né? Faz um quimera de referências. Mas é legal. Eu também acho que a inteligência é muito bacana. Conseguir ter a sacada de mesclar de beats parecidos, né? Concordo. Progressão de acordes parecidos, não é fácil, não é moleza. Mas não sou particularmente muito fã, talvez não de um tão misto assim, se fosse uma coisa mais, sei lá, duas músicas só, sabe?
Coerente.
Se eu visse algum sentido, eu poderia, sei lá, se eu fosse velha da pronúncia desse, fazer Gaudio Way do Pixies com Smell Like Teen Spirit, poderia ficar bom, com o mesmo beat.
Não seja por isso, eu achei um mashup de SM da Rihanna, acho que com WAP. Aí talvez eu traga só pra fazer um pouco de sentido, quem sabe.
Faz sentido.
É, não, pop é mais fácil.
É válido, né?
Pop com pop, assim, especialmente esses, dependendo da década, de 2010 ali, tem muitos que, na verdade, são quase a mesma música, né? Que nem California Girls, da Katy Perry, e TikTok, da Kesha, que são a mesma música, basicamente, assim, você põe em cima
da outra. A mesma progressão, né? Acho que foi, quem brincou com isso foi até aquele Ed Sheeran, né?
Aham.
Cantor e compositor.
Sim.
Recentemente ele participou de uma entrevista que ele cantou, sei lá, umas 6 músicas com a mesma progressão de acordes. Assim. Isso mesmo, eu consigo cantar qualquer música pop com essa progressão. Cara, é The Beatles, a Madonna, a...
Enfim,
assim.
Tem progressões de acordes fórmulas, que, né? Que são clássicas, que são padrão.
Não tem como reinventar o bolo. Bolo é bolo.
Eu ia trazer Andrew W.K., Johnny, mas eu acho que Party Hard só no dia que alguém for preso ou morto. Então eu tô segurando aí.
Vamos guardar pra fazer Party Hard, porque aí vai ser Party Hard mesmo, a gente vai ficar bem doido. Vamos pra mim, então. Eu trouxe uma banda que tá aqui esperando pra ser trazida faz um tempo, tá na minha playlist aqui de... A minha playlist de o que trazer pro Troca-Fitas, que, pô, já tá... Ela é grande, o problema é esse. Aí eu fico, tipo, pô, tanta coisa, aí eu acabo escolhendo uma outra que não tá lá no meio. Mas estamos aqui com a banda de Sergipe, lá de São Cristóvão, que se chama Cidade Dormitório, uma banda que começou em 2015. É, segundo eles mesmo, aqui a sonoridade da banda, aí eu vou deixar eles mesmos falarem que a sonoridade da banda transita entre o pós-punk e a psicodelia experimental, um neo-grunge psicológico, como eles brincam. Eu não definiria de nenhum jeito, não consigo nem definir o som deles. Eu sei que é legal pra caralho. E como que eu escolhi essa música? Eu gosto muito de músicas com nome esquisito, nome grande, ou que são meio... que parece até engraçado e tal. E essa música do Cidade Dormitório se chama Agora o Meu Coração é o Lixeiro Azul Vazio Escroto. E eu não conseguia não ouvir uma música chamada Agora o Meu Coração é o Lixeiro Azul Vazio Escroto. Então, aí eu vou convidar...
É o tipo de título que se vê no Caidaço Boy. Eu achei interessantíssimo.
Então, eu gosto muito quando dão umas brincadas assim, dão um título mais criativo. Tem muita música com o mesmo nome, sabe? Aí, tem umas 25 músicas que chamam Alive. Procura aí pra você ver. Alive... tem muitos nomes de música que aparecem 25 milhões de... Agora Meu Coração é Lixeiro Azul Vazio Escroto, você não vai achar mais nenhuma música além dessa, do Cidade Dormitório, que a gente vai ouvir agora, e já voltamos pra achar ver o que o Zé e o Tagore acharam da música. Vamos lá.
Thank you.
aí, Cidade Dormitório, Agora Meu Coração, Lixeira, Azul Vazio e Escroto, que é maravilhoso, cara. E eu não tipo, o que eles falaram de grunge e tal, eu não saquei aquilo, a descrição. Pra mim, tipo, é bem 90, mas eu não sei como definir o som, não. Eu gosto, eu gostei,
não,
pra caramba.
Você não,
mas
sentiu
não...
o seu psicológico pós-punk, cara? O psicológico, acho não, que era
digo,
isso, né?
Digo o som, assim.
Ah, cara, gostosinho. Assim. Eu achei gostosinho. Tem aquele ar que me ganha no estilo Daniel Furlan, assim. Um ar feito em casa, gostoso.
Sim, sim. Então, tem algo disso, sim. É que me lembra, assim, mais essas bandas indie pós-2000, assim, que aí bebia muito dos 60, dos 70 e tal. Até tem alguma coisa de 90, eu acho que tipo, um instrumental tem alguma coisa de 90, mas me lembrou mais as bandas indie dessa época aí. Mas eu gosto bastante, tipo, eu sempre fico fuçando. Eu descobri uma banda hoje que chama Ovo Frito, que eu vou ouvir ainda, mas só da banda chamar Ovo Frito já faz eu querer ouvir ela. Então, eu gosto dessas coisas. O que você achou, Tagore?
Achei bem boa a música, na real. Muito boa mesmo. Parte instrumental foda. Eu acho que esse toque grunge talvez venha pelo nonsense da letra, né? Que se a gente for traduzir as letras grunge do inglês ali para português, vovó me leve para casa. Né?
Não é.
Ele talvez disse, desse despojar lírico, né? Trazido para o português, que é uma coisa bem difícil, na verdade. Você escreveu uma letra bem inocente, em português soa boa, soa legal. E eles conseguiram. Parabéns, muito massa.
Acho que você conseguiu chegar no X da questão aí. Que é isso? Porque, cara, você vai pegar as letras. Eu gosto muito de Nirvana. Nirvana é uma das bandas que eu tenho tudo deles aqui. Eu tenho
minha banda favorita.
E se você for atrás, cara, eles têm... I Hate Myself and I Want to Die, sei lá, uns nomes bonitos, assim,
isso.
Sabe?
Francis
Farmer will have revenge in Seattle, tal, em Seattle, e por aí vai. Né? Então,
escatologia e loucura.
É uma coisa que os Titãs tentaram fazer ali no Tudo ao Mesmo Tempo Agora, que eu gosto também, mas que eu acho que o Cidade Dormitório aqui conseguiu atingir um ponto um pouquinho mais
muito
perto.
Demoroso, porque,
muito bom. E agora, então, a gente vai para o nosso intervalo. Quando a gente tem artistas que estão lançando coisas, enfim, músicos e artistas aqui, a gente sempre, o intervalo, a gente toca uma música autoral do convidado. E hoje a gente vai tocar a música do disco novo do Tagore. Eu queria que você falasse qual que você gostaria que a gente tocasse aqui. De preferência, não a música título, já que a gente tocou ela no... em outro episódio, para as pessoas ouvirem outros também.
Certo. Vamos então para uma faixa chamada Sargaços, que tem uma vibe meio coracional dolorida ali, a la Fagner. Acho bem representativa também, recorte sonoro.
Muito bom. Então aí agora você vai ouvir essa música do Tagore. Você aproveite e já siga ele nas redes sociais, tá? Aí você já segue e você vai saber dos shows, que nem a gente falou. Esse episódio vai sair e a gente vai ter nenhum show tão próximo assim, mas se você seguir, você vai saber dos próximos e vai poder conferir ao vivo aí essa turnê que acabou, o disco acabou de ser lançado, gente, então ainda vai ter mais apresentações aí para você conferir. Então, vamos à música e já voltamos com mais papo, com a recomendação do Tagore, com a banda independente de hoje e muito papo, e a gente não vai chegar, talvez, em escatologias, tá, gente? Hoje a gente vai tentar ser educado. Vamos lá, já voltamos.
Lento, sempre tem tormentos, sei de coisas que meu coração me vem dizer. Como as ondas que me lançam pelas pedras a aquarar no sol. Sol, cidades e campos em meus olhos, velhos prantos ao falar de amor. Dor foi enviada pelos ventos da justiça e as crianças que eu tinha desaparecer em mim. Amor, por que é
Então, Sargassos, do disco mais recente aí do Tagore. E agora a gente vai falar um pouco sobre a música, na real, que o Tagore trouxe pra cá, que não é dele, que é a recomendação musical. Eu queria que você falasse um pouco por que, que foi essa escolha e, assim, por que, que você escolheu exatamente esta música aqui, do Alceu Valença.
Solidão.
Isso.
Grande faixa. Eu escolhi Solidão porque foi uma das músicas que mais... Quando eu dei início ao processo de resgate das minhas próprias memórias de infância, que foi o que deu início a essa feitura do disco, foi esse mergulho, né, profundo nas lembranças, era uma das músicas que mais ornavam essas minhas memórias, mas estavam presentes. Uhum. Eu morei quando pequeno nesse local, chamado Barra de Jangada, uma praia bem, bem tropical, bem rústica, na época do década de 90 ali. E os barzinhos eram bem super roots, com areia da praia mesmo no pé, meu pé direto na areia. Uhum. E, velho, tocava todo volume. Solidão, Borbulhos de Amor, do Fagner, Como Onda no Mar, do Nelson Motta com o Lulu Santos, mas Solidão era, acho que foi bem na época que estava disseminando com tudo, e marcou bastante, e eu acho que sintetiza bem a sonoridade que eu tentei trazer para a ambientação do álbum. A própria faixa Barra de Jangada é bem calcada nesse tipo de atmosfera que Solidão possui, versos espaçados, a voz em primeiro plano, a bateria com aquele reverb clássico ali dos 80, o baixo conduzindo com delicadeza. Eu acho que tem uma série de semelhanças, vamos dizer assim, que eu tentei carregar e reproduzir da minha maneira. E além da poesia, muito bonita. Acho uma poesia fantástica da música.
Muito bom. Então vamos ouvir juntos agora Solidão, do Alceu Valença. A gente vai se transportar então para essa época aí, porque só de você falar eu já me senti ali. Acho que a gente ouvindo a música vai ficar mais ainda. Então vamos lá ouvir Alceu Valença com Solidão. Vamos lá.
A solidão devora, é amiga das horas, prima irmã do tempo, e faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. A solidão é fera, a solidão devora, é amiga das horas, prima irmã do tempo, e faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. Solidão, a solidão é fera, é amiga das horas, é prima irmã do tempo, e faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. a solidão dos astros, a solidão da lua, a solidão da noite, a solidão da rua. Solidão é fera, solidão devora, é amiga das horas, prima irmã do tempo, e faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. A solidão é fera, é amiga das horas, é prima irmã do tempo, e faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. A solidão dos astros, a solidão da lua, a solidão da noite, a solidão da rua.
É isso aí, solidão do Alceu Valença, que teletransportou diretamente. Cara, você falou dos bares com a areia, tudo aquela. Eu me senti nos anos 80, quando eu era um pequeno molequito ali, comecinho dos 90, sabe? Que tocava essas músicas. Era tão bom quando tocava essas músicas alto no som, no, nas caixonas de som, assim, ó.
Isso, aquela caixa quase estourando, né?
É, meio dando aquela quebradinha, a caixa dando aquela craquelada. Aquela craqueladinha no negócio ali, porque um dos cabos já tava meio
a maresia já comeu os cabos.
Os cabinhos pedindo arrego já. Putz, tem uma saudade das praias, das caixas de som em praia nos anos 80 e 90, assim, que como não era tão fácil, porque hoje em dia cada um tem a sua caixa de som, e aí fica aquele caos, você tocando 70
músicas ao mesmo tempo.
Porque era o quiosque, cada quiosque tinha sua caixa quando tinha. Então você tinha ali, você ficava à mercê da curadoria do dono do quiosque.
Diâmetro único de som, né? A cada local.
E era, putz, era muito bom, porque a gente ouvia muita coisa. Eu não sou, também não vou falar, a música de hoje é uma bosta, a música de hoje é horrível, não é isso que eu estou dizendo. Mas agora você vai na praia, ou no lugar que nem você citou, que tem os bares e tal, com a areia ali, E cada um tá com a sua caixa de som, porque aí não nenhuma música mais. São muitas músicas ao mesmo tempo. Aí não
vira pra nada. Esse é o segredo de gostar de mashup, Johnny. Se você gosta, você tem que curtir. Cara, qualquer coisa problema. Que tiver tocando.
É mashup orgânico, né? Do cotidiano ali.
É, não, aí você tem que combinar com todo mundo da praia e todo mundo tentar acertar a batida ali. Falou, ó, todo mundo no 120 BPM, galera. Daí conta 1, 2, 3, 4,
mano. Isso, né?
Mas um rodízio igual São Paulo, né, Johnny? Segunda é 80, segunda, quarta e sexta 80 BPM, sábado aumenta um pouquinho.
Cara, mas me remete, nossa, me levou numa viagem no tempo aqui, a música.
Transporta, né?
E o que a gente falou da bateria, porque essa aqui ainda não é das mais 80, ela, tipo, ela é bem 80, não, mas ela não é daquelas Phil Collins, né, que faz aquele pá!
Não.
É. Aquele pá que reverbera até o final da música. Porque era batida. Nossa, aquilo lá. E essa bateria é demais, cara.
Não, é clássica, né?
Você toca, parece que tá tocando num galpão que tá fazendo tudo
isso. Caixa mais clássica, eu acho, da música.
Tá, o negócio estoura. E fica ecoando até o fim da música. Putz, mas eu gosto muito, cara.
Paulado, né? O cara tocando caixa com um taco de beisebol.
É, o Slipknot fazendo.
Bateria toda comprimidona.
Cara, mas eu não sei que instrumento que dá essa sensação de, pra mim, de tá no, putz, numa rede, sabe? E não é, sim. Eu não sei se é o synthzinho ali que entra no meio e tal, que dá um negócio meio de onda assim na música. Que...
Também, é uma fluidez, né?
É, e como ela vai se repetindo, né? Ela é uma coisa cíclica, eu acho que também dá essa segurança, sabe? Porque ela vai, tipo, sim. Ela volta num lugar que você conhece, então ela dá um confortinho.
Vai abraçando aos poucos ali, né?
É, então, pô, muito bom, muito boa. Fazia tempo que eu não via essa música, inclusive, cara. E do Alceu Valença, eu tava ouvindo e tava pensando assim, pô, enquanto eu ouvia, eu falava assim, ah, acho que agora a voz que eu mais gosto ali do grande encontro dos quatro é do Alceu Valença, mas aí, uhum. Aí eu fiquei, não consegui, foi tipo escolher um Beatle preferido, não consegui.
É difícil, é muito difícil.
Foi,
muito
porque eu falei...
nivelado por cima, né?
É, porque eu falei, pô, Alceu Valença, é a voz dele que é a mais, aí eu falei assim, pô, mas tem o Zé Ramalho, cara. Poxa, Geraldo, mas tem o Zé Azevedo. Geraldo, cara, tem o Geraldo Azevedo.
É o Barra
Malho. E aí tem o Barra Malho, porra. Já é o Barra Malho. Aí eu vou falar. É o Barra Malho cantando De Volta pro Aconchego. Como é que eu não vou.
Né?
Não consigo.
Se arrepiar.
Cara.
É, impossível.
Então, apesar de hoje em dia ela ter umas ideias meio tortas, né? Mas aí vamos falar só da música. Porque...
Vamos focar na arte que a gente ganha mais.
É, eu tô tentando fazer isso, separar a obra do artista em alguns casos, quando a obra vale a pena. Quando a obra vale bastante.
Quando a obra vale a pena.
Quando a merda que o artista fez não foi tão grande também.
É, exatamente. Depende também do que o artista fez, né, também.
Tem limite.
É, porque se eu não for separar a obra do artista, aí não vai dar pra ouvir os Novos Baianos, aí vai ser difícil.
Exato.
Aí tem
hoje eu não... Então, hoje eu não conheço nenhum fã do Raimundos, por exemplo. E tá difícil achar fã do Harry Potter também, ultimamente, Johnny. Tá cada vez mais
tá
raro.
Tá difícil, Zé. Tá difícil. Tá difícil porque você tá nas redes sociais. Tem fã de Harry Potter pra tudo que é lado. Vai no shopping ver se não tem Harry Potter, cara. Eu tenho em casa aqui.
Os meus amigos que eram fã de Harry Potter, ninguém mais é fã de Harry Potter, Johnny. Desapareceu tudo, entendeu?
É, mas é o Chico é fã de Harry Potter, meu filho é fã de Harry Potter. E eu vou falar pra ele, não, você não pode gostar do Harry Potter porque a filha da... Ela fala outras bosta. Deixa ele gostar do Harry Potter.
Não, eu não acho.
Eu sei que tem gente que vai falar assim, ah, você tá deixando, pô... Ele, na verdade, ele não leu nenhum livro inteiro. Ele pegou o livro aqui e ficou tentando ler. Deixa ele, cara. Não...
Tá certo.
Depende.
Só de tentar ler tá ótimo, Júlio.
Não, ela falou altas merda e tal. Ela é uma preconceituosa desgracenta. Mas, sei lá, tem coisa pior. E aí, sei lá, tipo, tem o Kanye West, por exemplo, já... E mesmo assim tem duas, três músicas dele que eu ainda gosto. Mas aí são duas, três. Eu nunca fui dos caras que falavam assim, putz, ele é um gênio, ele é Deus, ele é foda. Pô, ele era um bom produtor, mais do que rapper. Então quando ele produzia batida, essas coisas, assim, antigamente, porque aí depois também falaram que ele era Deus, aí ele começou a fazer umas coisas que eu não vejo graça. Eita!
Caiu.
E
não tem problema, não.
Tivemos
o Timbaland também me passa essa vibe, assim. Eu não gosto tanto das músicas do Timbaland como cantor, mas as produzidas pelo Timbaland me agrada bastante, cara.
Sim, é, mas ele não canta, né? Ele fala, yeah.
Não, mas eu acho que ele teve participação até em Gossip Folk da Missy Elliott, sabe?
Sim,
ele
não, tem é que as produções dele tem a cara dele aí, tem a cara do que ele faz, tudo. A gente, ouvintes não viram, mas o Tagore caiu, mas tava, já voltou, está tudo bem. Acontece porque a gente faz programa, a gente usa a internet dá dessas. Já está de volta,
Acontece.
Está tudo bem, ouvintes, não precisa se preocupar. Acontece. É, vamos para o artista independente da semana aqui. Cara, essa aqui não mandou um áudio, tá, infelizmente. O nome dela é Madalena Trabuco, que é um nome que eu gostei muito. E, na verdade, eu falei, pô, ela é brasileira. E pior que não é, cara. Ela, na verdade, ela é franco-portuguesa. E eu gostei, putz, eu tenho muito isso, que nem eu falei, com o nome de banda, né? O nome do artista, o nome da música. Então, aí, quando chega aqui a Madalena Trabuco, eu fico meio compilado eu acabo tendo que tocá-la. E aí a gente vai ouvir a música aqui que ela mandou, chama Senhora Lua. E, bom, daí na volta a gente conversa um pouco sobre o que a gente achou e eu falo um pouco mais dela. Então vamos ouvir aqui. Madalena Trabuco com Senhora Lua, ela que é franco-portuguesa. E já voltamos.
Vou conversar com as estrelas, salve se devo voltar, Senhora Lua, onde eu vou caminhar? Vou conversar com as estrelas, salve se devo voltar, Senhora Lua, onde eu vou caminhar? Mais uma vez.
quero saber, mas sinto resistência. O tempo deixou tantas lembranças. Sinto mexer o vácuo da consciência que manda ondas pra recomeçar. Com as estrelas, sabe se devo voltar, Senhora Lua, onde eu vou caminhar? Vou desejos pra céu se iluminar, bola de luz com intenção certa, criam arpejos pra Deus entregar. Boda de noiva com mão aberta, convida o sabor de recomeçar, de recomeçar. Com as estrelas, sabe se devo voltar, Senhora Lua, onde eu vou caminhar?
Da Madalena Trabuco, cara. E aí daí vocês puderam ver o sotaque dela entre o francês e o português aí. E, cara, ela lançou agora em fevereiro duas músicas, Senhora Lua e Pura Energia, foram dois singles. E aí, se vocês quiserem seguir a Madalena Trabuco, eu espero que vocês façam isso, Instagram lá, Madalena Trabuco Music, porque tem outra Madalena Trabuco, aparentemente. E aí ela teve que colocar o music no final pra você não se confundir. E é isso, cara. Eu gostei muito da música dela. E, cara, eu não sei nem definir, porque ela é um pop sofisticado. Não é isso que eu quis dizer, sabe? Não, não é com presunção, mas sabe? É um popzão gostoso, assim.
Sim, o nome me passou. Eu tava esperando um pancadão pro nome de Trabuco, eu confesso. Trabuco, mas a vibe é meio Kobe Ballad, sabe? Aquela mina que cantava Bubby.
É
uma vibe meio pop, sweet pop, Johnny. Meio pop de ouvir na beira da praia, uma parada meio lo-fi, talvez.
Eu gostei muito do final dessa parte, quando entra o teclado ali no final pra arrematar o final da música. Eu gostei pra caralho, assim. E a voz dela é muito legal de ouvir. Eu
bem produzidinho pra cacete.
É, muito bom. Gostei pra caramba. Então, agora, o que achaste?
Achei muito massa. Uns beats bem agradáveis. A voz diferenciada também. Muito legal.
O sotaque português dela não é tão carregado quanto eu esperava que fosse pela ascendência. É bem, bem fácil pro brasileiro ouvir e não ficar... O sotaque português, quando a gente vai vai ouvir, infelizmente, tem muita resistência, né, tá, de a gente ouvir uma música. Tem muitas bandas portuguesas, muitos artistas portugueses que a gente não
É
ouve
difícil.
por causa do sotaque. Eu não sei, tem uma barreira de português só para ficar fazendo piadinha nos anos 70.
Não desce tão fácil, né? Sim.
É, então, parece que a gente tem uma resistência, porque a nossa língua é com um sotaque muito diferenciado, assim, e aí acaba dando essa. Sei lá. Eu gosto, eu tenho bandas portuguesas que a gente segue, né? Tipo Mata Ratos, o Chutes e Pontapés, etc. Mas é.
Muita coisa massa.
Na primeira vez que a gente ouve, sempre tem essa barreirinha, né? Tem umas. Tem
Tem um
muitas
artista
bandas.
muito bom, o Hélio Moraes, não sei se vocês conhecem.
Não, português também?
Ele é fantástico. Acabou de lançar um disco, eu acho, produzido pelo Bank Ferraz, do Bugarins.
Ah,
Pois é,
muito bom.
muito bom.
Não,
Foi um
muito
artista
bom.
que me ajudou assim, a assimilar melhor as músicas com sotaque português. Eu fui entrando, fui absorvendo e hoje em dia acho muito massa.
É, você acaba pegando e vira. Depois que você pega para ouvir, acaba virando uma coisa natural, né? É que nem o
Não é
brasileiro que
fácil,
fala.
né? Quando você se propõe a absorver, você assimila aquilo mesmo, é muito legal.
É, a gente falou em alguns episódios já sobre como no Brasil era difícil antigamente a entrada de músicas em espanhol, assim. Fora quando alguma que explodia, enfim, aquelas que viravam um hitzão mundial, Macarena, que fosse.
Shakira, né?
É, Shakira acabou entrando. Agora deu uma brida bem maior por causa do reggaeton que explodiu o estilo em geral, né? Mas, cara, a cena musical aqui dos nossos vizinhos, que não entrou aqui, e que tem tanta coisa interessante que não entrou nem um pouquinho, assim, até as bandas que são. Elas são. Quase os Beatles latinos, assim. Não os Beatles, vamos dizer, como se fosse um Legião Urbana que passeava por todos os países latinos, como Soda Stereo, por exemplo. Eles eram, tipo, uma das maiores bandas, todo mundo idolatrava, eles passavam por todos os países de língua espanhola aqui, todos os nossos vizinhos, e não chegou aqui. O que chegou aqui depois de um tempão, depois que até o Gustavo Cerati, acho que já tinha até morrido. Que é aí que chegou a versão do Capital Inicial para A Sua Maneira, né? Que é o hitzão
Sim.
deles, que é de música ligeira, que é a original. Que é uma puta música, aliás. Tipo, é um refrão
Bacana, nossa.
grudento e tal. E a versão original é muito mais legal. É, aquela a progressão de acordes inicial que já também pega assim na hora. É muito
É bem
bom.
massa.
E é uma coisa que a gente tinha uma resistência pela barreira que não é nem tão grande. A barreira entre o português e o espanhol. Eu não sei o que que acontece com o Brasil por ser
É,
um
acho que
país tão
talvez.
gigante, né?
Exato, dentro do próprio país a gente já tem, às vezes, tanta resistência em sotaques nossos, né? De
Sim.
interação e assimilação. Talvez, acho que já venha daí, da gente ser tão diverso e plural, tem tanta coisa para já assimilar da gente mesmo, que
Sim.
talvez sature um pouco, partir para outras nacionalidades, hein?
É, não, pensando assim, até hoje, porque a gente sabe que tem uma barreira com os artistas que são fora desse eixo São Paulo,
São
Rio de
Paulo.
Janeiro, Minas Gerais, Sudeste e Sul. Porque, lógico, tem muitos artistas que explodiram, não, não, dá pra gente contar milhões aqui. Mas pega um festival tipo Lollapalooza, aí você já vai pegar quantas bandas brasileiras tem, quase nenhuma, artistas brasileiros poucos. Aí você conta ali quantos que não são desse eixo. Belo Horizonte para baixo ali, tipo, não, não,
Mas não tem, difícil, né?
é difícil. Eu acho que ainda, apesar de a gente ter, né, toda essa abertura, a gente tem acesso a tudo, ainda tem esse negócio aí, apesar de ficar meio mascarado, o negócio ainda se mantém, né? É complicado.
No ano que a gente tocou no Lollapalooza, nós éramos os únicos artistas nordestinos.
Exatamente.
Line-up
Então,
gigante.
às vezes tem um, né? Tipo, que nem quando tem, quando tem é um.
É um.
E não só no Lollapalooza, tá? Eu citei porque acabou de rolar, mas assim,
Claro, claro.
festivais em geral. E aí, mesmo o Rock in Rio é quando coloca, aí você vai ver, tem a Ivete Sangalo, aí só.
Sim.
É, não, ótimo que ela é, né, explodiu, ótimo que ela tem essa carreira,
Claro, claro.
então ela é tipo uma das maiores popstars brasileiras, assim,
Ela é um
gigantesca.
totem já, né?
É, ela já é
Uma entidade.
um nível. em se tratando de Brasil, nesse microcosmo brasileiro, claro. Ela é uma Madonna, assim, basicamente. Assim.
Estelar, já não tem mais nem pra onde crescer, já expandiu isso ao máximo, acho.
E por falar nisso, a gente tá falando disso, você tá em Porto Alegre, como é que são os shows aí? Como é que o público, vai bastante gente, como é que é a recepção, já que você tá num... A gente tá falando, né, que nessa uhum. área, apesar de tudo, ainda tem uma... Né, os artistas, especialmente do Sul, que até o som gaúcho, né, tem rock gaúcho, tem muita coisa que uhum. o Sul acaba se encapsulando, assim. Como é que é a recepção uhum. do pessoal, como é que foram os shows até agora?
É sempre muito boa. A gente já tem uma história de mais ou menos 10 anos com uhum. o Sul, com o Rio Grande do Sul, mais especificamente. A gente chegou aqui em 2014, na Serra Gaúcha, e aí fizemos o primeiro show. Em 2015 voltamos para fazer um festival de música de rua, muito bacana, que acontecia, ou acontece ainda, não sei, em Caxias do Sul, pós-pandemia, não sei se eles voltaram a fazer já. E era um circuito itinerante, sabe? Que a gente ia tocando em diversas cidades da Serra Gaúcha, Farroupilha, Bento Gonçalves, Flores da Cunha, em praças, paradas de ônibus, tá. Eventos de escola, assim, e tal. Eram bem, bem inusitados os locais, itinerantes, assim. E a gente foi disseminando o trabalho pouco a pouco, e chegou a um nível tal que, algum tempo atrás, a gente foi... Pegou uma dessas ferramentas de... análise do algoritmo, né, dos uhum. dados e tal, de como é que estava indo tudo. E a inteligência do software lê o meu trabalho, lê o artista Tagore como sendo rock gaúcho, cara. De tanto que os plays são dessa região, sabe? Então, sempre é muito calorosa, a recepção é muito, muito fervorosa mesmo, assim. E a gente termina, por exemplo, lançando o disco aqui, saca? Em vez de lançar primeiro no Nordeste,
sim.
Desceu pra abraçar a galera que sempre chega junto, que sempre apoia.
Tá. E você tá... Então, agora você começou a turnê, já fez o lançamento aí. Como é que vocês já estão com planos pra... Vai rodar... Vai tentar rodar o máximo possível o Brasil? Já tem locais que você já tem em mente aí que vão rolar?
A gente está nessa primeira incursão, vamos dizer, né, do Bar de Jangada ao Vivo. Fizemos a primeira perna da turnê até segunda-feira agora. E amanhã estamos partindo para a segunda, que vai contemplar Novo Hamburgo, depois Florianópolis, Blumenau e, por último, Ponta Grossa, ali no Paraná. E já estamos com planos de Rio de Janeiro, São Paulo, posteriormente. Não tão breve agora, sim, mas num futuro próximo. A gente vai voltar para Recife, se reestruturar melhor, uhum. se recapitalizar um pouco também, que é tudo muito custoso. E pretendemos passar pelo Nordeste, como fizemos ano passado, com o Bugarins. A gente fez uma série de shows com o Bugarins. Salvador, Maceió, Aracaju, foi bem foda. Até Belém, subimos de Salvador até Belém.
Sim.
Você comentou mais cedo, né, sobre Belém. Muito foda a cidade.
Então,
minha primeira vez lá também.
É um polo musical, assim,
e...
gigante.
A intenção é essa, é expandir a tour para o máximo de estados e cidades possíveis.
Certo. É, você falou do Bugarins, os Bugarins até tipo lá fora também, eles já têm o Bugarins tem um nome até fora do Brasil, assim, bem forte, né, hoje em
super
dia.
Super firmados, eles lançaram o primeiro disco primeiro nos Estados Unidos, depois no Brasil.
É, não.
São fantásticos, sou muito fã.
Não, essa coisa da globalização... Graças aos streams e às redes sociais, etc., não dá pra falar que tudo é ruim, né? Porque todo mundo fica, não, agora é ruim, tudo... Pô, mas agora eu consigo, que nem a gente faz aqui muito, ouvir uma banda do Sri Lanka, um punk do Sri Lanka aqui, tá na minha mão na hora aqui. E uhum. antigamente, eu tava...
É um grande privilégio, né?
É, não, antes você tinha que ter, você podia, o que acontecia muito, e mesmo assim era difícil, era você ler... sobre alguma coisa, uma revista e tal, e imaginar como era o som daquilo lá, porque você não tinha.
Total.
E se não tivesse na loja de disco, e por muitas vezes podia ter na loja de disco, você não ia ouvir nem lá, né? Porque uhum. o negócio de você ouvir na loja de disco, assim, depende de quem fosse, se fosse uma lojinha pequena, às vezes o cara deixava ali você pôr um trechinho, uhum. pra você ter uma ideia. Mas, pô...
As maiores deixavam 30 segundos, assim, né? Você dava
um Eu tava lembrando de quando eu ia no shopping, isso já não é tão velho assim, mas pros ouvintes mais novos parece que é pré-histórico. quando você pegava o CD e encostava, tinha aqueles leitor assim, que aí já dava isso
de
30
segundos.
Falava
isso,
que aí você punha o leitor ali da barra de. Do código de barra e ouvia o CD.
Isso.
E tinha alguns que dava pra ouvir o CD inteiro. Eu já fiquei tardes, uma vez eu fiquei a tarde inteira no shopping, assim, fiquei na livraria ali e ouvi.
Era
tudo.
Gostoso, né?
Eu conheci Mutantes assim.
Foda.
Eu fui lá e falei, nossa, o que, que é isso aqui? Aí eu fui lá, pus, ouvi, aí ouvi duas vezes, ouvi três vezes, fiquei de pé, né? Que ficava, o negócio era um totem, você ficava em pé ouvindo ali. Fiquei em pé e comprei o CD.
Isso é banda, a orelha com o ouvido de todo mundo passando.
É, assim,
dia,
é.
Tinha ele zero.
Ah, sim. Era um orelhão, basicamente.
Orelhão total.
Era um orelhão. E daí, nessa época, antes disso, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, eu era pequeno demais pra sentir isso, porque ouvindo das pessoas que, né, que já eram mais velhas que eu na época, eu falava assim, porra, as pessoas falavam, nossa, você tem que ouvir, sei lá, Metallica. E aí era só, você tem que ouvir Metallica, só que você não tinha onde ouvir Metallica, você precisava...
Né?
E quem não morava, tipo, em São Paulo era muito mais fácil, mas sei lá, quem morava... A gente tá em Campinas, que ainda também é um... Mais pro interiorzão, às vezes o cara tinha que pegar um ônibus, ficar 3 horas no ônibus pra conseguir chegar numa loja, e aí sim, talvez...
Total, encontrar um vinil...
E eu vou reclamar dos streaming? Assim, sim, eu como consumidor, né? Porque pros artistas a gente sabe que o negócio deu uma...
É pesado, deu uma... Deu uma capada.
A parte financeira, o negócio deu uma caída violenta, até porque o artista agora tem que fazer tudo, desde o planejamento, merch, subir as músicas, cantar, assoviar, chupar cana, né? Não tem jeito.
Exato.
É isso.
Ser uma influência também é uma série de...
Então, como é que... Eu ia falar pra você, como que as pessoas podem te achar nas redes sociais? É só Tagore mesmo? Já tá...
Tagore é oficial. Meu Instagram é Tagore Oficial e o YouTube também. Tagore Oficial, se eu estou lá, chega junto. Twitter eu mal uso, que nem é mais Twitter, né? Agora é o X.
Ah, mas ninguém chama desse nome.
Eu tive paciência.
Ninguém
fui
chama
velho,
desse nome.
Fiquei velho para o Twitter.
Ah, lá se você quiser, se você quiser passar raiva.
Tá começando ali.
O TikTok a gente tá lá e a gente não usa, porque o TikTok é um negócio. Eu entendo por que as pessoas viciam, eu entendo, porque o negócio é. Ele é o algoritmo que mais pega você, ele te entende mais rápido que os outros.
É muito frenético, eu achei muito frenético.
Sim.
Cabeça, assim, não sei.
Ainda bem que eu não entrei nessa, porque senão eu ia ficar com o celular na mão. Então, sigam Tagore Oficial, você já vai segui-lo nas redes sociais. Aí você aproveita e vai nos streaming, segue no streaming também, tá? Vai lá no streaming, põe seguir. Porque aí o algoritmo vai entender que o artista... Pô, tem mais gente seguindo, que legal. Porque quando você só dá o play e não segue o artista, ele entende. Ah, legal, esse disco aqui é bom. Só que aí o artista em si não ganha tanta visibilidade. Isso é... O algoritmo é uma coisa que é legal, mas não é legal. Não sei.
A gente é difícil, né? Naquela época ali, imaginar que no futuro a gente ia estar batalhando contra um algoritmo, velho, pra divulgar um trabalho, é um negócio maluco.
É, então, não teve o Y2K lá em 2000, mas os robôs estão muito dominando
que
tudo.
E
ainda não tiraram nossos empregos totalmente.
O time, mas... né, do Flame Lips.
Pois é. Estamos fazendo isso, cara. Eu sou redator, quando apareceu aquele chat GPT, muita gente falou assim, você está... Parabéns, você está fodido. Mas o chat GPT, ele é burro ainda, inclusive, então... Enquanto ele for mais burro do que eu... ainda tenho chances, porque eu... Ah, não, a gente teve... Eu vou falar em um minuto aqui só o que aconteceu. A gente vai fazer a festa agora no sábado. Somos em 4 DJs e vão ser 7 horas de festa. Então a gente tinha que dividir os sets pra ficar igualzinho e tal. E cada um tocar duas vezes. Ele não conseguia fazer essa conta nem a pau. Ele não conseguia, a gente falava... E aí tinha as especificidades, ó, tal pessoa não pode abrir porque não vai conseguir chegar, tal pessoa não vai conseguir fechar e não sei o quê. Ele não consegue fazer a conta e ele, tipo, fala com certeza, assim, ó. Falou assim, ó, tan, 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 e tal pessoa toca só no final. Eu falei, não, ela precisa tocar, todo mundo precisa tocar duas vezes. Tá bom, tan, 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 e aí dá tudo certo. Eu falei, então, mas aí você encerrou a festa uma hora antes. Ah, não, verdade. Então é... Ainda é meio burro o negócio.
Engatinhando.
Foi calculadora mesmo. A gente fez na calculadora. Então, a inteligência artificial ainda não nos ultrapassou. Mas, infelizmente, eu acho que alguma hora vai...
Pela glória.
Alguma hora pode ser que aconteça. Bom, vamos chegando ao final desse episódio de Troca Fitas. Eu queria agradecer ao José Vitor, que ficou quieto nos últimos 10 minutos.
Muito obrigado, Johnny. Quando eu chego nas partes específicas demais, especialmente quando começam a falar de umas paradas que eu não entendo, eu fico mais quieto pra ver se eu aprendo um pouco. Eu sei que se eu não tenho muito a oferecer, eu tenho mais a que absorver. Muito obrigado pela paciência, tá, agora obrigado, desculpa qualquer coisa, a minha babaquice é constante. Johnny, perdoa aí eu estar semanalmente estragando seu podcast, mas é você que convida.
Tá, agora, obrigado pela sua presença aí, por estar disponível aí para quase uma hora e meia de papo e ficar
obrigado
ouvindo
demais,
músicas, ficar trocando sugestões musicais, que isso é o que a gente gosta de fazer, ficar apresentando coisa aí. A gente sempre sai com coisa nova para ir atrás. E para finalizar, a gente quer tocar outra música, então, do Barra de Jangada. Queria saber qual que você gostaria de tocá-la. Qual das músicas aqui a gente fecha?
Vamos agora então escutar Amor Perfume.
Muito
Amor
bom.
Perfume, que tem participação da Lazuli, vocalista também da Francisca Elombre, grande banda.
É, exatamente, eu estava lendo agora há pouco sobre isso. Então vamos finalizar esse episódio do Troca Fitas com Amor Perfume, que é do Tagore, e tem a Lazuli também, do Francisco Alombre. E aí semana que vem tem mais, com muita música, a gente troca sugestões musicais, a gente fala de música, a gente fala bobagem também. E é isso aí, bandas independentes, se quiserem mandar, @ Troca Fitas Pod lá no Instagram ou em qualquer lugar que você vê, Troca Fitas Pod é a gente, tá bom? Vamos lá então, Amor Perfume, e semana que vem tem mais, valeu!
Tá difícil demais de viver, complicado de andar ou saber quando essa onda de acaso na vida deixa minha ferida dissolver. Tudo que é mais quixo é você, pena que já não dá pra viver com teu perfume arranhando o pescoço suado sedento por querer. De viver, complicado de andar ou saber quando essa onda de acaso na vida deixa minha ferida dissolver. Minha razão já mandou me prender, despertou da onda leve de ter o teu perfume arranhando o pescoço suado, sedento por querer.